Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom te encontrar aí, tá tudo bem, tudo certo, tá pronta, tá pronto, todo dia tá pronto, toda hora tá pronto, é isso aí, todo dia tem que estar ligada, tem que estar ligado, porque a qualquer momento acontece alguma coisa que pode te favorecer e você tem que estar preparada, né? Mas o importante mesmo é que você está viva, que você está vivo. Isso que a gente celebra todo dia, quando acorda, quando cai da cama. Espero que você tenha feito uma boa chegada, tá? A gente nunca sabe onde esteve durante o sono, especialmente se o sono foi bom. Aqueles que a gente sonha, vai para outros mundos, dá um apagão geral. Esse é o sono bom, reparador. E quando você acorda, tá zerada, né? Tá zerinho aí para começar o dia com os desafios de cada dia, mas... Não é só o desafio de cada dia, com as possibilidades de cada dia. Tudo aquilo que você já deixou meio pronto para hoje, você continua, porque vale a pena continuar. E aquilo que não está pronto para hoje também vai ficar ligado, esperto, com o radar aberto. Com o super radar aí para ver o que é que tem de chance, de oportunidade, tudo que tem de atalho também para te ajudar para alcançar aquilo que você definiu como propósito, como meta, para alcançar aquilo que você tem como objetivo. Mas é isso aí, nesse momento você tem que ver se você está bem. Esteja bem com você, olha para dentro, feche os olhos, olha com o olho de dentro para você ver tudo que você tem que fazer de bom primeiro, tudo que você tem de bom para usar, tudo que você já tem de legal para fazer hoje. Vai fazendo a sua lista interna aí, vai acordando cada célula, vai acordando seus sonhos, vai lembrando você mesmo daquilo que você criou, de plano para seguir em frente. Então faça alguma coisa hoje. Hoje você pode fazer alguma coisa a favor de você mesmo, a favor dos seus sonhos, a favor do mundo também. Bom, vamos nessa então. Aqui você sabe, sempre tem um papo bom com quem tem o que dizer. Com quem tem o que dizer de bom. E você também pode ir dizendo aqui no nosso chat. Você pode ir conversando com você mesmo. Você pode participar e vamos nessa. Importante que estamos no fluxo da humanidade. Estamos juntos e vamos nessa. Eu sou Irineu Toledo, chamando Roberta, Tiago, Ulisses, Davi, Zido, todo mundo que chega junto aqui com o Feliz Ano Novo, com conteúdo para você a partir de agora. E você vai dando o ar da graça também quando você chegar no chat aí, ó. Diz de que cidade você fala, tá? Onde é que você tá? Pode falar o que você quiser. Vamos lá, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo. Roberta, diz aí, qual é a pegada do programa hoje?
Feliz dia novo, feliz dia todo. Cá estamos para mais um papo nutritivo. Hoje é 24 de agosto de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje sim é dia do soldado e também dia do feirante. Nessa quarta, quem vem para a conversa é Felipe Silvester. O tema será o seu livro, Você Tem Fome de Quê? Lançado pela Literary Books. A proposta é: mate sua fome de conteúdo e evolua mais. E eu volto já com os destaques da pauta positiva e com o astral do dia. Até já. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa que eu toco. Hoje é dia 25, tá? 25 de agosto, dia do soldado. Cabo Toledo se apresenta sempre para defender o Estado, as instituições democráticas. Cabo Toledo aqui se apresentando para defender a democracia, sem confusão, sem complicação. Pois é, o respeito às instituições, às democracias e o papel de garantidor da ordem, o papel de garantidor das instituições e da Constituição, do Exército. A gente quer aqui homenagear todos os soldados brasileiros, esses que zelam pelo papel importante que têm a cumprir para dar para o brasileiro, para a nação, a segurança que a gente precisa. Especialmente aquele que tem o papel de estar na segurança e na garantia da ordem e não se envolve com essa coisa da política, né? Porque entrou na política partidária, já saiu do propósito do Exército. Então, Cabo Toledo está aqui na missão. Vamos lá, então. Eita, a palavra-chave hoje aqui é grandeza. A Madre Teresa de Calcutá é quem dá o toque para a gente. Ó, se houvesse pobres na Lua, iria até lá. O que conta não é o que fazemos, mas o amor que colocamos no que fazemos. O que conta não é o que fazemos, mas o amor que colocamos no que fazemos. Viu só? Isso aí não é só grandeza, isso é propósito. Não importa em que condições, as circunstâncias, você está sempre fazendo aquilo que deve ser feito, aquilo que você definiu e pode fazer. O seu porquê na vida. Mas vamos lá, hoje a gente tem o papo aqui sobre nutrição, que já é o papo desse programa, né? A gente aqui tem o diálogo nutritivo. Então, o papo hoje, esse livro parece que foi feito à la carte aqui para o programa. O nosso convidado é o Felipe Silvestre, graduado em administração, MBA em gestão estratégica de organizações, MBA de liderança, coaching na gestão de pessoas. Também é criador do método LCI em liderança, comunicação, persuasão, neurociência, PNL coaching, criador do método Fome de Vendas, que gerou mais de 10 milhões de resultados, criador e líder do movimento Fome de Quê, entre outras coisas. É isso aí, você tem fome de quê? A gente tem aqui lembrar aquela música dos Titãs, né? Você tem fome de quê? Chega aí, deixa eu ver se tá tudo bem com a nossa conexão, só para fazer um esquenta aqui com o Felipe. Felipe, opa, você tá por aí? Bem-vindo, Felipe, feliz dia novo para você. Você tem fome de quê quando você acorda, Felipe? Bom dia.
Bom dia, Irineu. Que satisfação, que alegria poder estar aqui junto com a sua audiência. Muito obrigado e feliz dia novo para todo mundo que está aí assistindo, acompanhando. E uma honra. O que, que eu tenho fome? Eu tenho fome de não comer na mão de ninguém. Fome de acreditar que eu sou minha ilha mesmo. E quando a gente fala sobre... Alguns talvez olhariam esse tema do livro e pensariam, é sobre nutrição? E aí você foi inteligente demais, muito assertivo quando falou... Todos os dias eu abro o Feliz Dia Novo para nutrir as pessoas de informação. O livro ele também nutre, mas nutre o pensamento, nutre a coragem. E aí eu vou usar um pouco de Aristóteles. Aristóteles, na linguagem das emoções, ele diz que a terceira linguagem é o desejo, que é Thanos. E talvez esse livro realmente lhe traga o desejo de você realmente transformar a sua própria vida. Quando eu falo Você Tem Fome de Quê, Irineu, esse livro foi escrito porque eu eliminei muito peso mesmo do corpo. Foram quase 50 quilos aí na raça. Só que eu transcrevi de uma outra forma esse livro. Esse livro, ele conta, em alguns capítulos, quantas fomes eu percebi que pessoas que eu trabalhei junto, empresas que eu atendi, profissionais assim como você, que contam a história da Dona Eulália e que dizem assim, puxa, eu tenho uma história com Dom Pedro I e tenho uma história com Dona Eulália. Dona Eulália trouxe uma informação valiosíssima, sua mãe, eu acompanhei seu trabalho. Fui assistir um pouco do seu conteúdo e fiquei muito feliz sobre um valor importante que ela passou. E aqui a gente fala sobre fome de dinheiro também, mas a fome de dinheiro como a Dona Eulália conta, lá que a Dona Eulália é sua mãe. Então eu percebi em cada pessoa, Irineu, como cada uma dessas pessoas utiliza o desejo, a vontade, que é a quarta linguagem da emoção aí de Aristóteles, lá nos gregos, contando sobre realmente a vontade de querer fazer algo. Então, cada capítulo desse aqui, de uma maneira simples, leve, mostra e é uma história de pessoas que passaram pelas minhas consultorias, pelos meus treinamentos. São mais de 20 mil alunos já, Irineu. Então, a fome é de evoluir, a fome é de crescer, a fome é de fazer acontecer. O livro é de nutrir o pensamento, a vontade e a coragem de agir na vida.
É isso aí. Como esse programa aqui é o Diálogo Nutritivo, é dentro desse conceito também. A Dona Eulália, a minha mãe, a sua mãe, a mãe de todo mundo que nos ouve aqui, ela não só deu para a gente de mamar, né, no peito e depois na mamadeira, fez toda aquela transição, acompanhou os tipos de nutrientes que a gente precisava de acordo com cada fase da nossa vida. Ao contrário, enquanto ela fazia isso, ela estava nutrindo o nosso espírito, estava alimentando o nosso espírito, estava alimentando a nossa mente com valores, né, com ética, com moral, com coisas que seriam mais importantes para nutrir a nossa jornada na vida do que o arroz e o feijão, do que o mingau, do que o leite. Então a história com as nossas mães é de uma nutrição, tanto é que as mães nunca vão embora, né? Elas partem, todo mundo que tem uma mãe, mesmo que já passou para o outro plano, tá com a mãe todo dia, né? Acorda todo dia com a mãe, porque a gente... E é interessante isso, quando a gente vê executivos, presidentes, políticos, pessoas importantes, essa gente acorda todo dia com a mãe. E seria muito bom que eles acordassem. Aqueles que não acordam precisam pensar nisso. Eu preciso acordar todo dia com a minha mãe, porque é isso que vai ajudar eu a ter uma postura, uma prática, uma palavra, um jeito de lidar com o mundo, mãe. Porque a ética é mãe, é isso que eu tento dizer ali meu TED aí. A ética é mãe, porque a mãe já estava no movimento colaborativo desde sempre. Já estava no movimento compartilhamento desde sempre. A mãe já estava no movimento acolhimento desde sempre. A mãe já era inclusiva desde sempre. Para a mãe não tem um filho diferente. Então, não tem um caráter que você possa trazer para a sociedade que não tenha uma mãe ali. Então, por isso que eu tenho ética mãe. Obrigado por citar aí a Dona Eulália. A Dona Eulália é sempre uma inspiração para mim. E eu tenho certeza que a Dona Eulália só é legal para todo mundo. E quando eu falo da minha mãe, você lembra da sua. E ela é igual.
Com
né?
certeza.
As mães são todas iguais. Mas, ó, Felipe, muito obrigado por estar aqui. Eu quero que você compartilhe a sua experiência com a gente hoje. Como é que você tem lidado com as pessoas que estão em busca de evolução, traçar uma melhor direção para a sua vida pessoal, profissional, porque é isso que vocês treinadores fazem. E gosto muito do livro. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco aí de como é que você reuniu esse conteúdo para nutrir as pessoas daquilo que elas precisam, né?
Perfeito.
E daquilo que elas têm fome, né? Qual é a sua carência? Então, existe um lugar onde você pode colher o conteúdo adequado. Então, eu quero agradecer de cara, assim, a sua presença aqui. Você, por acaso, acordou, olhou? Tem alguma boa notícia que você já viu? Porque eu vou olhar os portais de notícias, porque você sabe que pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então eu dou uma olhada aqui, cada hora entro num portal, e num mundo tão confuso é bom ler vários canais diferentes.
Com certeza.
Mas, e notícia boa, todo mundo tem notícia boa, mas nos jornais você precisa procurar, elas estão em cantinho. Você viu alguma notícia boa por aí? Uma notícia manchete boa? Já destacou alguma coisa?
Vi sim, e vou parafrasear você. Eu tenho uma máxima que eu acredito muito, é aquela assim, que quem não lê é escravo de quem lê. Então, bora ler, né, nesse mundo, bora se abastecer de informação. Tem uma informação muito legal, que eu entrei dentro de um portal hoje, aleatoriamente, que chegando pra cá, falei, vou ver alguma notícia boa pra poder ir lá. Feliz dia novo, não vou levar nada aqui de tragédia, né, de tragédia já tem muito por aí. E aí teve uma notícia que chamou muita atenção, que é da doação, da entrega. E talvez essa pessoa seja uma Dona Eulália. Entrei lá no portal Só Notícias Boas, e aí o que me chamou a atenção lá foi, senhora faz o seguinte, dentro de casa, ela compra mudas frutíferas e planta várias mudas frutíferas e provoca as pessoas para que elas vão lá e comam. A ideia é plantar as mudas frutíferas, as frutas lá, para que as pessoas vão lá e possam colher. Quando você era criança, tenho certeza que já subiu num muro aí para pegar uma manga, uma laranja, um limão do vizinho. E às vezes até o vizinho não gostava muito, né? Agora não, essa senhora teve uma outra atitude, né? Que a gente possa, no dia de hoje, aproveitar para ajudar outras pessoas. Às vezes você não tem a oportunidade de plantar uma muda frutífera na frente da sua casa, mas tem a oportunidade de falar uma palavra bonita, de ajudar outra pessoa, de conectar. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é a troca, né? O que ela tá fazendo naquele momento? Tá trocando a fruta. A gente pode trocar uma informação, uma palavra que ajude. E quando você entra todos os dias aqui, de forma majestosa de manhã, você tá fazendo isso. Então a notícia foi essa que me chamou a atenção.
É isso aí. Só notícia boa, o Razões para Acreditar. E o nosso Feliz Dia Novo aqui, a nossa Rádio Positiva, é isso. Pessoas é que são as notícias boas, né? Quando você acorda, você já é a melhor notícia do dia. O que você faz já cria uma história boa, já é uma boa notícia. Bom, fica aí que eu vou dar um passeio por aqui, já volto. Vamos falar do livro, vamos falar aí para as pessoas de nutrição para a mente, para o espírito, para a alma, para o corpo também. Vamos lá. Você tem fome de quê? Daqui a pouquinho a gente volta a falar aqui, então, com o Felipe Silvestre, que é o nosso convidado de hoje aqui do Feliz Dia Novo. Começando aqui o nosso giro pelas notícias, pelo portal do G1, da Globo. 5 projetos de lei podem ameaçar quilombolas e indígenas. Entenda o que é o combo da morte. Propostas ganharam força no governo Bolsonaro, que será o primeiro a não demarcar nenhuma terra indígena desde a redemocratização. Um outro vídeo aqui mostra lá no G1, garimpeiros bloqueiam rodovia para impedir comboio das Forças Armadas. Após desistências, Sérgio Reis não vai mais lançar disco de parceria. Você vê o impacto que é quando você tem uma palavra que não é nutritiva. Um artista tão amado do público, e artista precisa ser amado. Entrou na política, especialmente entrou com o discurso errado, o discurso do extremista, o discurso da violência, do desrespeito, mesmo tendo um grande histórico. Veja só o que é o branding, pessoal, o personal branding que a gente fala. Quando você se desvincula de um valor que você tem para as pessoas, daquilo que você representa para as pessoas, o dano é muito grande. Então pensa bem aí se o que você fala, se você está coerente com valores de respeito, com valores democráticos, com valores de ética. É isso que importa, porque senão a sentença social é grande. Outras notícias aqui do G1. STF pode julgar hoje marco temporal para demarcar terras indígenas. Está aí o STF entrando no circuito. Importante. Outro assunto aqui: o que está por trás da tranquila recondução de Aras à Procuradoria-Geral da República? Pois é, ontem ele foi sabatinado lá no Senado e conduzido então por mais 2 anos. Ele tem sido um fiel escudeiro do presidente Bolsonaro. Educação inclusivismo. O ministro usa termo da teologia para falar de crianças com deficiência. Também está muito difícil discutir esse tema aqui. Nós vamos trazer aqui o educador César Nunes para falar do que é inclusão, porque parece que o ministro tem uma dificuldade ao politizar esse tema aí. A gente perde aí um marco importante na educação inclusiva, que é um marco mundial, né, da educação mundial, da Unesco e tal. Mas enfim, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, e aqui a gente sempre destaca para você a pauta positiva. Chega aí, Roberta, com a primeira do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, vem buscando uma forma de neutralizar as emissões do enorme rebanho bovino do país, culminando em 2020 com um selo de certificação carne carbono neutro. Em vez de simplesmente comprar crédito de carbono para compensar as emissões, a Embrapa tem como objetivo tornar o processo de criação de gado neutro em carbono dentro da fazenda, na esperança de poder tornar a indústria de carne bovina do país mais sustentável. O incentivo do Brasil para limpar a indústria não se deve apenas às emissões de carbono. O país é um dos líderes em desmatamento, sendo a criação de gado um dos principais fins comerciais da terra desmatada.
Pois é, hein? Em todo o mundo, olha só que assunto importante esse, tão atual, em todo o mundo, 2,11 milhões de hectares de floresta são perdidos a cada ano para as vacas pastarem. O desmatamento para a pecuária libera cerca de 6% dos gases de efeito estufa do mundo, assim como o metano das vacas e o metano emitido do solo. Enquanto isso, a perda de cobertura vegetal reduz a biodiversidade e aumenta o risco de que novas doenças restritas a animais selvagens saltem para os humanos. O selo carne carbono neutro da Embrapa prevê aí o plantio de árvores de eucalipto na mesma área onde o gado pasta. A Embrapa descobriu que pastagens com árvores podem suportar até o dobro de gado por causa do pasto superior. E as vacas também engordam mais rápido, além de uma nutrição melhor. Contam com a vantagem adicional de que as árvores oferecem alguma sombra para escapar do calor intenso durante o dia. Importante ressaltar o importante papel da Embrapa na agricultura brasileira. Já tem aí praticamente quase 50 anos da criação da Embrapa e a contribuição dela para a agricultura, especialmente em países tropicais, partindo do Brasil e colabora com muitos países, e é um centro de tecnologia e de ciência no Brasil muito importante. Boa notícia, é isso aí. Vamos então dar um toque mais aqui do que é que o Marcelo Ortega, do que Tejon, do que Marta Gabriel, do que Alfredo Rocha estão preparando para a gente, Tiago?
Nestes novos tempos, mudar é preciso. Você que é líder, se você almeja liderar, ou se você é um pequeno empreendedor...
A gente criou um evento chamado MBA Jornada à Liderança. Um evento que, sem dúvida alguma, pode mudar a sua história. Participe, MiniBA, Jornada Liderança.
Os 5% dos colaboradores no mundo não estão conseguindo fazer a transformação digital, não estão preparados para isso. Que caminho tomar? Essa é a nossa grande questão.
Aprender, mas não basta. Nós vamos precisar também desaprender algumas coisas. E aqui está a sua maior dificuldade.
Campeão de vendas, aqueles caras que se diversificam e se reinventam no mercado, estão o tempo inteiro traçando metas novas.
Quanto mais você estuda, mais você encontra as suas imperfeições e ao corrigir, você desenvolve o caráter.
Vem participar desta formação, que é a síntese de tudo que você precisa ouvir para ter realmente um plano mais estratégico e de resultado.
É isso aí, hein? Já pode se inscrever lá, liga aí no site, ou então entra direto aqui no nosso WhatsApp, que o pessoal já te encaminha aí numa condição diferenciada, 974587079, 974587079. Bom, qual é a frase musical do dia hoje aqui, hein? Qual é a frase musical do dia? Antes de eu dar um oizinho para todo mundo que tá com a gente no chat... Frase musical do dia só podia ser do Titãs, né? Com o título do livro do Felipe Silvestre, só podia ser. Você tem fome de quê? Bebida é água. Comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Como é que ele repete? Diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, não é mesmo? Então é isso aí, já a gente volta a falar dessa nutrição toda com o nosso convidado do dia, o Felipe Silvestre. Deixa eu dar um oizinho, deixa eu ver a carinha de quem tá com a gente logo de... Aí, direto Balneário Camboriú, Ana Valença, Brejato Bre também com a gente no Feliz Dia Novo, Adriana Moreira, bom dia, César Fernandes, legal você tá aqui também, Carlos Alberto Machado. Isso é quem tá ao vivo, quem tá no podcast e não chega, né? Zeneide Cavalcante vai saber só depois. Elizabeth Tomás, tenha um ótimo dia, isso aí, obrigado. Thelma Ferreira César, Feliz Dia Novo a todos. Rubem Lopes tá aí, o nosso homem da Consegue da Vila Guilherme, Carlos Alberto Machado, hoje é o grande dia, é? Ivani Martins Foliani, bom dia. Canal do Marcelo Amaral também, grande voz, grande locutor. Aline Dias, bom dia. Razek Ramos, você que acorda com a gente, já tá cedo. Bete Brandão, feliz dia todo, grandeza no amor a todos, isso aí. Maria Aparecida Santana Paz, Nair Cardoso, feliz dia novo. Irineu, coloca a cidade, feliz dia novo para todo mundo que começa bem o dia, feliz dia. Tiago Silva, Vera Lúcia, pode escrever também, pode visitar o nosso portal, pode visitar o YouTube. Edi Costa, tem gente que tá no Instagram, Djalma da Silva, no Instagram, no YouTube, tá na Rádio Positiva, tá na Rádio Vocal, tá na Rádio Transil. Bom dia, mestre Roberta Felipe. A inteligência te ajuda a vencer uma discussão, mas a sabedoria te ensina a nunca entrar em uma discussão. É isso aí, o Roger sempre chega com uma sabedoria, com uma frase. Vamos lá, Marisa Fonte, Eduardo Chimada, Cíntia Mota. Vamos seguinte, vamos nesse astral aí, vamos nessa pegada. Roberta dá o astral do dia e eu já volto pro Positivo esse top aqui com o Felipe Silvestre. Manda aí, Roberta, o astral do dia de Elmer Von Gratz.
Essa quarta-feira se apresenta mais dinâmica, objetiva e com boa dose de ousadia. Hoje você pode arriscar em suas conquistas, principalmente no campo profissional. O plano afetivo está mais fragilizado, pois o espírito de praticidade e objetividade, de certa forma, inibe a expressão afetiva e amorosa. Este dia é mais positivo para relacionamentos que não envolvam o plano emocional. O interesse está nas relações de negócios ou nas conquistas que não envolvam a vida sentimental. Pontos fortes: dinamismo, entusiasmo, rapidez. Pontos fracos: impaciência, imediatismo, inconstância. Astral do dia por Elmer Balgrats, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Tô aqui conversando, já tá aqui com a gente no Positivity Talk de hoje, o autor do livro Você Tem Fome de Quê? O Felipe Silvestre. Chega aí, Felipe. Conta pra mim, Felipe, você falou logo de cara ali que você um pouco teve uma mudança muito grande. Você comia muito, você tinha 50 quilos a mais. Você comia muita coisa, mas se nutria pouco, então você engordou. Essa foi a sua metáfora de transformação para você se tornar depois o grande consultor que você se tornou?
Na verdade, a consultoria ela entrou na minha vida muito antes do emagrecimento, mas eu acreditava assim. É uma coisa que eu acredito muito que é a congruência, né? Aquilo que eu falo, que eu estou fazendo, as minhas ações, elas estão conectadas ou não? Então eu pensava assim para mim, com 145 quilos e 500 gramas, eu pensava, cara, como eu vou falar de transformação? Como eu vou falar sobre mudança? Como que eu vou falar no meu livro, nas minhas palestras, nos meus treinamentos, sobre realmente você deixar entrar o novo, o velho ir embora? Como que eu vou falar sobre ter coragem de fazer as coisas se eu não tive na minha mesma? Então eu estava dentro de uma formação e saí de lá com escrito em um post-it 20 quilos. E aí eu colei na porta do meu guarda-roupa e aí as coisas foram acontecendo e foram embora 45 quilos de todo esse peso que eu tinha. O livro ele não fala dessa fome, ele não fala dessa nutrição, ninguém vai aprender a emagrecer no livro. Mas eu falo assim, eu tinha fome de comer muita coisa, eu comia de tudo. E aí trabalhando com as pessoas eu percebi, qual é a fome que o Irineu tem na vida dele para ele ser um radialista tão bom? Para ele ser um profissional da voz tão bom, para ele conseguir tangibilizar histórias, momentos, empresas através da voz dele. Ele tem uma fome talvez de constância, uma fome de aprendizado, e o livro traz isso. Eu conectava com as pessoas, com empresários, gestores, líderes, e eu falava, cara, esse cara tem uma transformação na vida dele. Qual é a fome que ele tem? A minha fome era de comer muito, mas as pessoas têm outras fomes. Tem gente que tem uma fome de ser um bom dentista, uma fome de ser um bom locutor, uma fome de ser um bom consultor, de desenvolvimento. Então, essa foi a virada de chave. Poder ser congruente com aquilo que eu faço, que é uma premissa sobre tudo que eu vivo, né? Eu não consigo falar de algo que eu nunca apliquei.
Pois é, você falou de uma coisa tão importante, né? É a gente ser... É o que eu falo e o que eu faço, né? Porque isso comunica muito com as pessoas. Realmente, a gente cai num descrédito quando a gente tem um discurso bom e uma prática ruim.
Justo.
Não adianta, e mesmo uma aparência. Então, é aquela história antiga, né? Uma sabedoria antiga. A mulher de César não basta ser honesta, né?
Sim.
Tem de parecer honesta.
Justo.
Então, eu também. Não quer dizer que você vai se contaminar pelo ambiente. Às vezes você está num lugar e você consegue brilhar num lugar mesmo, ele sendo um lugar, né? Como as flores do pântano, né? Elas estão num lugar
justo,
mas elas conseguem brilhar. Mas, enfim, o que a gente se posiciona individualmente é uma leitura que as pessoas estão fazendo da gente. Mas vamos lá, eu preciso me nutrir. O que é a minha fome? Assim, você já, ó, a nutrição é para a alma, para o espírito, a nutrição para a minha vontade. O que eu devo seguir para mapear? Assim, eu estou com fome de quê? Eu tenho que pensar qual é a minha inquietação para que aquilo seja o motor de alguma mudança que eu preciso?
Eu preciso ter um maçarico na minha bunda ligado direto. Né? Eu preciso realmente ligar o maçarico. Eu falo quando eu vou para as empresas, eu tenho que ligar o maçarico. Tem gente que está confortável. O que eu preciso pensar? Quando você começou o programa, você falou sobre uma palavra que ela tá, assim, teve um boom. A todo ano a gente vê gratidão, outras coisas, e hoje a gente viu que a palavra do momento é o propósito. Mas as pessoas não entendem de verdade o que é propósito. Elas acham que realizar o propósito na vida delas, entendeu? É querer mudar radicalmente de carreira. Sem entender que muitas vezes o propósito tá naquilo que você faz. A grande sacada de um propósito é entender assim, cara, o que isso me transforma? Quem ela me muda? para quem ela é importante. Né? Aquilo que você fala todos os dias aqui, com certeza ajuda centenas, milhares de pessoas. E algumas um dia vão chegar para você, e vão falar assim, um dia você falou na rádio sobre a fome, sobre a dona Eulália, aquilo entrou na minha cabeça e eu pensei assim, ética é o que eu faria se a minha mãe estivesse me assistindo eu dar essa entrevista agora, mesmo ela não estando aqui nesse plano, nesse lugar. Qual é o teu propósito? Por que, que você se move? A gente precisa entender assim, por que eu estou vivo hoje? Se você morresse amanhã, o que estaria escrito na sua lápide? Qual era a informação que estaria lá? Será que você seria um cara memorável, onde as pessoas parariam e leriam assim, puxa, essa pessoa realmente fez algo na vida? Realmente deixou um legado, seja para sua vida, para sua família. Às vezes o teu propósito seja pagar um plano de saúde para os seus pais. Às vezes o teu propósito seja você conseguir dar uma calça jeans para sua esposa. Às vezes o seu propósito seja fazer uma faculdade. Você precisa entender o que faz sentido para a tua vida. Quando você percebe o que é que move a tua história, a tua vida, o maçarico no bumbum vem automaticamente. Você não precisa ali pedir para alguém ligar para você entrar em ação. Por isso que o livro é como se fosse a Bíblia. Né? Sem comparação, obviamente, mas você não precisa seguir um roteiro completo para isso. Você pode abrir o livro aleatoriamente, em coragem, em acreditar, em fome de tempo, e começar a aplicar ele no teu dia a dia. Quando eu falei sobre a linguagem das emoções, que Aristóteles fala sobre o desejo e sobre a vontade, que é Thanos, eu vou parafrasear um músico que nós temos que talvez fale sobre isso, mas de uma maneira muito mais contemporânea, talvez usando Aristóteles, que é Hungria Hip Hop. Numa das músicas dele, que o nome da música é Um Pedido, ele fala o seguinte: um dia eu vi uma estrela cadente, talvez seja essa a expressão de Thanos do desejo de Aristóteles. Um dia eu vi a estrela cadente, eu fiz um desejo, só que daí ele não termina aí. Hungria fala assim, tudo que eu acredito não demora e eu conquisto. Ou seja, o que ele está dizendo naquele momento? Eu tive a vontade de ter algo na minha vida. Mas aí também vem com Aristóteles e diz assim, você precisa não só de Thanos, que é o desejo, você precisa de Taros, que é a tua vontade. E aí Hungria vem e conecta de uma forma maestral, dizendo assim, você viu uma estrela cadente? Faz o teu desejo. Talvez a estrela cadente seja esse novo dia que você acordou. Talvez seja estar aqui agora nos ouvindo. Qual é o desejo que você tem para fazer sobre a tua própria vida? Qual é a fome que você está tendo agora? Só que de nada adianta você ter fome, ir no restaurante e só ler o cardápio. Você não vai matar a fome. E aí vem a coragem de agir, de realmente entrar em ação. Você vai ter que comer aquele alimento. Você vai ter que estudar, você vai ter que se desenvolver. Você vai ter que se mover em direção. Você vai ter que ligar o teu maçarico mesmo, o teu bumbum, para você poder entrar em ação. Então, talvez seja realmente isso. É a fome que eu tenho, ela só se torna uma fome realmente quando eu tenho o desejo de querer algo na minha vida e a coragem de enfrentar, de dar o primeiro passo, de realizar e de fazer acontecer. Como se Dona Eulália estivesse aqui nos assistindo. O que ela diria para eu fazer nesse momento?
Felipe, eu estava lembrando de uma coisa aqui. Às vezes a gente está com fome, né? A gente passa da hora do almoço, todo mundo numa baita correria, o estômago ronca, né? Ele fica lembrando, tô vazio, né? Porque tem lá uns gases passeando de cá pra lá, porque ele tá vazio, daí ele ronca. Mas daí você já começa a pensar, eu comia hoje uma macarronada, aquele molho, comia hoje uma picanha, eu tô com uma sede, tomaria uma cervejinha. Então o estômago avisa. A gente deveria ter um ronco de fome na alma, assim, que a gente ouvisse. Eu acho que é isso que a gente tem que ouvir, né? Eu tô sentindo um ronco, eu tô sentindo uma fominha de livro, tô sentindo uma fominha de um curso, tô sentindo que eu preciso de uma fominha de um curso de inglês, tô com uma fominha de um curso de um treinamento sobre vendas, eu tô com uma fominha para lembrar a gente, eu falo, porque a gente, claro, tem essa curiosidade, a gente é movido pela curiosidade, vamos dizer, a nossa fome é a nossa curiosidade, mas podia ter um sinal sonoro igual ao do estômago.
Poderia.
Puxa vida, eu não li hoje, né? Eu não li hoje. Eu tomei café, eu já almocei e já não li nada. Show! Meia horinha de leitura para alimentar aquela curiosidade que eu tenho.
Você sabe que às vezes ela até vem, mas ela dura pouco, porque o nosso cérebro ele foi feito para poupar energia. Então ele vai querer te deixar no conforto, ele vai querer te deixar na poltrona, no teu sofá legal, na tua cama box. Ele não vai querer que você saia de lá. Porque causa a transformação, ela causa algo ruim. E aí sabe quando que vem esse ronco? quando você olha alguém que saiu do mesmo lugar que você e esse cara está tendo resultado. Esse cara agora ele imprime a voz dele para empresas, para emoção. Esse cara agora ele dá treinamento. Esse cara agora está tendo um emprego legal. Esse cara está ganhando bem. Quando você vê o cara que saiu do mesmo lugar que você passando com um carro novo, aí ronca. Mas é um ronco tão insignificante que a maioria das pessoas faz o quê? Abaixa o volume. Vai lá e abaixa o volume do ronco, ao invés de dizer assim, cara, agora é hora de eu sair do lugar onde eu tô. Agora é hora de realmente eu querer fazer alguma coisa na minha vida. Então, infelizmente, dura pouco, porque a gente foi programado para isso. Então, quem fala em transformação sabe que vai ter que doer mesmo.
Você sabe que para encerrar essa parte, eu vou dar uma ideia aqui. Fala para o Maurício Cita lá da Literary Book, ou se você tiver tempo. Eu não tenho tempo, porque eu estou num outro texto aqui. Mas você podia fazer, tem fome de quê? E fazer junto, andar um cardápio, né? Daí você fala assim, ó, de manhã, café da manhã, fruta, carboidrato, não sei o quê. E aí, meditação, né? O cardápio das fomes da alma, do espírito, da mente.
Um menu da vergonha da cara, né?
O menu da vergonha na cara. Assim, bom, já cumpri aqui, já tomei meu cafezinho. Agora deixa eu ver, deixa eu achar a minha frase do dia. Se precisar, vem aqui no Feliz Ano Novo, eu dou a chave, a palavra-chave do dia.
Ainda.
Bom, essa palavra é o meu alimento para falar, isso aí vai ser a minha pegada do dia. Bom, já achei uma coisa a mais. Aí vai andando os dois cardápios juntos para a gente alimentar o corpo e a alma.
Boa ideia.
Ô Felipe, sabe que eu tenho um grupo de WhatsApp aqui de um pessoal meio fora da conexão quântico, astral, sei lá o quê.
Olha.
E quando eu começo a ter conversa, os caras começam a dar palpite. Eu vou fazer mais um giro, olhar o portal e eu volto com gente que quer falar com você aqui. Daí
Beleza.
Você comenta, concorda ou discorda do que eles querem
Fechou.
Falar. Tem um pessoal bacana aqui, viu? Eu já falo com
Vamos
você
lá.
Então. Segura aí, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz esse serviço pra você. Deixa eu olhar aqui pra mais um portal, ver como é que estão as notícias. Essas notícias eu não escolho, né? E você procura boa notícia, mas aqui nesse momento é só pra ver como é que tá o mundo lá fora, porque as notícias do mundo, do país, impactam a sua vida. Aqui no Estadão, que eu estou vendo agora, manchete principal, saque aniversário do FGTS cresce, soma 16 bi e já iguala volume retirado em 2020. Importante para a economia, hein? Olha aí, ó. Vamos ver se isso aí também dá uma injeção melhor aos outros índices aí dos negócios. A modalidade que permite retirar parte do saldo em conta na data do aniversário do trabalhador já movimentou este mês somente, desde que foi liberado, 8,1 bi de reais. Outra matéria aqui, entrevista. Bolsonarismo tenta destruir valores da corporação, diz um ex-comandante da PM São Paulo. Coronel Glauco Carvalho defende punição de colega que convocou para ato do dia 7. É aquilo que todo mundo está discutindo, o papel do Exército. Aliás, hoje é dia do soldado, mais uma vez, nossa homenagem ao soldado. O papel da Polícia Militar é dar segurança ao cidadão. Então, por usar armas, está na Constituição que ele não se envolve em atos políticos, ato partidário, ainda que ele tenha, claro, sua convicção política para votar, não participa de manifestação, porque isso não é bom. Você não ia gostar de discutir política com o seu cunhado armado, ia, né, com uma pessoa fardada, você não vai discutir política. Então, é justamente garante o Estado para que você tenha essa liberdade de debater as suas ideias sem nenhuma imposição. Outra matéria aqui do Estadão, caminhar intensamente melhora a saúde do cérebro e o raciocínio de quem envelhece. Isso vale para toda a idade, tá? Caminhe sempre. Editorial do Estadão, 16 meses até a saída do pior presidente que já governou a nação. Editorial, por isso que a gente fala, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Luiz Felipe Dávila, é preciso frear presidente que virou ameaça. Cidade de São Paulo registra nível péssimo de qualidade do ar pela primeira vez desde 96. É ouro. Gabriel Bandeira vence nos 100 metros borboleta e bate recorde paralímpico. Tá aí, começou ontem as Paralimpíadas e já tem medalha de ouro para o Brasil. Gabriel Bandeira, sempre demonstrações de que é possível fazer alguma coisa, é possível sempre superar as nossas limitações. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça isso, hein? Leia vários jornais, mas não se prenda aos grupos de WhatsApp, a quem fala sempre a mesma coisa. Veja lá que tipo de ideia você vai embarcar, não vai dar uma de Sérgio Reis aí, depois perder o seu prestígio e a sua reputação por não estar coerente com valores de respeito, ética, democráticos, coisas assim. Depois que você fala, é muito difícil desfazer aquilo que você falou. Não adianta pedir desculpas. Veja lá que tipo de extremismo você pode, sem perceber, estar apoiando, hein? Vamos lá. Roberta, diz aí mais uma vez qual é a sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O Brasil tem intensificado o ritmo da vacinação contra a Covid-19 ao longo das últimas semanas. Tanto que muitas unidades da federação já estão imunizando todos os brasileiros a partir de 18 anos de idade. A cobertura vacinal dos adultos mais jovens, inclusive, fez com que o Brasil passasse a registrar índices recordes de doses aplicadas diariamente, o que nos deixa mais próximos de fornecer a primeira dose para todos os adultos antes mesmo dos Estados Unidos. O Brasil tem se esforçado para compensar a demora do início do processo de vacinação, que só aconteceu em janeiro desse ano. Nos últimos 2 meses, mais de 1 milhão de pessoas foram vacinadas por dia. Desde 11 de agosto, o país é o terceiro que mais aplica doses no mundo, perdendo apenas para a China e Índia.
Pois é, vamos continuar essa escalada aí, porque é isso que importa para a gente, preservar as vidas, salvar vidas, e a economia volta a funcionar, né? Muito bom, tirando esse atraso aí, o Brasil conseguiu, a Roberta disse, ultrapassar os norte-americanos devido à cultura de cada país em relação às vacinas, né? Mesmo com mais doses à disposição para os seus habitantes, os Estados Unidos, o americano, é negacionista. Grande parte da sua população é negacionista em relação aos imunizantes, o que compromete o avanço da campanha de vacinação. Ontem o Biden teve que dar uma bronca lá, que mesmo funcionário público exigindo a obrigatoriedade para que se vacinem. Brasileiros já, e os latinos em geral, são acostumados com vacinas e entendem a importância da imunização. Enquanto nos Estados Unidos há essa corrente forte anti-vacina, isso não se vê no Brasil. É, você vê, não adianta o país ser avançado. Quando a pessoa tem uma crença, é difícil. Ela morre, mas ela fica ali firme naquela crença. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no WhatsApp aqui do Sandro Mendes, que é da editoria Preto Sou. Deixa eu ver o que ele destacou aqui: diversidade e inclusão. Novos livros sobre Malcolm X e Martin Luther King. Pois é, vê lá, biografia em quadrinhos e volume de discursos destrincham mitos e verdades em torno dos líderes da luta antirracista nos Estados Unidos. É o destaque para você procurar. Essa matéria está na Folha de São Paulo, destaca aqui o Sandro Mendes. Vamos voltar lá para o nosso Positivo esse Talks com o Felipe Silvestre, autor de Você Tem Fome de Quê?
Positivo esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, Felipe, como eu te falei aqui no meu grupo do WhatsApp, tem gente querendo entrar no papo.
Vamos lá.
Você conhece, como ela circula pela internet, é impressionante. Essa mulher é daquelas que não morre e ela alimenta a fome de muita gente. Mas ela está tratando de uma fome aqui, dessas que você classificou, a fome de saudade. Ela diz assim, ó, é a tal da Clarice Lispector. Ela está em algum lugar do mundo, mas ela está em todo lugar. Saudade é como um pouco de fome. Só passa quando se come a presença. Então, tem fome de alguém? Vai ver essa pessoa. É saudade, é isso? Tá certo?
Tá certo. Para mim, saudade é lembrar sem sentir dor. É, perdão e saudade é você lembrar sem sentir dor. Então, tá certo. E como que eu vou contrariar a Clarice Lispector? Como você falou, tá em todo lugar.
Tem uma outra aqui também, internacional, mas uma figura dos treinamentos aí, uma figura da educação, da motivação, é a Sarah Westfall. Descubra, é o seu discurso, descubra do que você tem fome. É um desperdício imperdoável passar a vida empanzinado daquilo que não nos sacia. Você vê que legal, você fica, sabe, parece que você come, sabe quando você come empanzinado, você comeu demais. Você comeu demais uma coisa que nem te sacia, que nem te alimenta, nem te nutre. Mas ela...
Justo.
Vai ao encontro do que você fala, descubra, tem que descobrir do que tem fome, né? Senão não adianta, né?
Não adianta nada, isso aí é ter obesidade mental, é você colocar um monte de coisa que é inútil pra você fazer algo, mas você tá colocando. Tem um monte de gente que estuda, e eu falo, tá, e daí, o que você fez com isso? Não fiz nada. É você estar empanzinado mentalmente. Então, sensacional.
Pois é, a Creuza, aliás, uma professora lá da Universidade de Londrina, nutricionista, esteve com a gente aqui uma vez numa palestra, ela dizendo assim: o organismo da gente fala do que tem fome. Daí você andou, ele pede água. Água, ele quer água. H2O, você tá com aquela sede. Daí você tá com aquela baita sede e ele quer água. Daí você vai lá, abre a geladeira e pega o litrão de Coca-Cola e... E o organismo não consegue se defender. Ele fala assim: não, é água. Pelo amor de Deus, não me dá isso. Ou seja, você mata a sede de água com Coca-Cola e aquilo é tudo jogado fora, jogado no lixo, além das encrencas que ela deixa no seu organismo. E você não deu pro organismo a coisa mais simples e barata e o que ele precisava: água. Não é mesmo?
Justamente, justamente. Muito boa, muito boa.
Ó, o outro poeta português aqui, que também estou no grupo aqui querendo participar da conversa, o tal de Fernando Pessoa, esse cara é muito legal, né? Ele diz assim, ó: tenho fome da extensão do tempo e quero ser eu sem condições. Ele tem fome de vida, né? É isso que ele está querendo dizer, acho, né?
Tá querendo dizer isso, tá querendo dizer uma coisa também que eu concordo. Eu falo que a pior coisa desse mundo é você ser cover de alguém. Aí ele tá dizendo que ele quer ser ele mesmo. É. Né? Que graça tem você ser aplaudido por alguém que você não é, sendo cover, né? A maior dádiva que você tem é você ter a oportunidade de ser autêntico. Né? Quando ouve Irineu no rádio, na hora você sabe que é Irineu. Na hora, porque é autêntico, que é quem ele é. Então, o maior desperdício da vida é você ser aplaudido por quem você não é.
E pra encerrar, um cara aqui que tá... Pô, é um baita de um influencer, sabe? O cara tem... Pô, o cara... 2020 anos de influência, um tal de Jesus Cristo.
Nossa.
Jesus, o Joshua aqui ficou depois conhecido como Cristo. Ele diz assim, também sobre fé, né? Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É a linguagem simbólica, né, da fome.
Muito bom, muito
bom.
Como
a gente tem que atender a todas as nossas carências, as nossas fomes. Porque se a gente oferece o nutriente, e é isso que você trabalha no livro, né? Os nutrientes que a gente precisa, a gente se torna um ser equilibrado. Você estava com excesso, né?
Sim.
Como diz a empazinado lá, né? Você estava com excesso, você tava, não estava saudável. Você disse: preciso mudar esse meu corpo. Aí você deixou de comer aquilo que você estava comendo aquilo que não precisava.
Sim. Né? Tava pedindo água, tava bebendo coca.
É isso aí.
E na minha vida, é justamente isso. O livro conta isso. Porque há exato 12 anos atrás, meu, eu tava sentado em cima de um pneu de trator como borracheiro. Eu era borracheiro. Trabalhei anos como borracheiro, dos 14 até os 19 anos.
Lembro.
Então, o que eu fiz foi isso. Foi realmente mudar. Eu tava empanzinado de uma coisa. Eu fui absorver outros tipos de conhecimentos para mudar a minha história, assim como eu transformei dentro do meu peso mesmo. Mas o livro fala sobre isso, você sair de um ponto atual e chegar no estado desejado para sua vida pessoal e profissional.
Pois é, a gente falou pouco aqui disso, a gente está indo para os finalmente aqui, mas eu queria destacar aqui essa sua jornada, né, que você chamou a atenção. A gente foca o livro, o papo, o que você está fazendo hoje. E às vezes a gente não destaca tanto o perfil, que você hoje não tem aí tantas horas de treinamento, todas as formações que você teve, tudo que você foi atrás de nutrientes para se tornar, né, o consultor que você é, para escrever esse livro. Mas foi uma jornada, né? Você teve também as mesmas condições difíceis da maioria dos brasileiros, quer dizer, pegou para trabalhar aquilo que tinha no momento, né? É borracheiro, vamos lá, conta só rapidinho como é que foi esse despertar seu de garoto ali trabalhando, porque tem que trabalhar, tem que ajudar a família, né?
Isso
mesmo. Como é que
foi
seu despertar de começar a trabalhar e hoje ser uma pessoa tão requisitada em suas consultorias, em suas mentorias?
Eu comecei, na verdade, por contar tudo, comecei com 7 anos vendendo. Minha primeira venda foi com 7 anos. Vendi escova de dente na escola, na hora do flúor, para comer o lanche, porque não tinha lanche, não tinha como levar de casa. Aos 12 anos eu fui ser mascate, vendedor no interior, com os sacos nas costas. Aos 13 anos fui ser pacoteiro de supermercado. E aos 14 fui trabalhar como borracheiro, depois como lavador de veículos, entregador de marmitex. E aí fui crescendo na vida, olha só. Fui para entregador de marmitex. Mas Tudo isso veio num despertar justamente de estar inconformado do momento em que eu estava, tá? Inconformado positivamente. O livro fala sobre um capítulo exclusivamente sobre isso. O momento que eu estava não me definia, né? Quando as pessoas falam os meus títulos, o que eu fiz, os cursos, foram mais de R$400 mil investidos. Foram centenas de formações. Mas isso não me define. Apenas mostra que eu me alimentei um pouquinho, que eu coloquei alguns ingredientes para dentro. Então, aquele momento onde eu era borracheiro não me definia, né? Então, foi isso que eu quis para minha vida. Foi dizer assim, cara, o estado que eu tô hoje não me define. O livro que eu tenho hoje, ele não me define para daqui um ou dois anos. Talvez sejam outros lá na frente. Então, é entender que o que eu tô vivendo aqui é apenas uma parte da minha jornada e não a definição do meu caminho.
Pô, mas é muito bom a sua história e a história dos brasileiros e... Eu também tenho um parentesco com a sua história, né? Que é a história do brasileiro. É a história do garoto que acorda, vê a situação muito cedo da sua família ou do seu país. Ou fala assim, o que eu posso fazer para mudar a minha condição? Isso aí. E aí tem essa fome de vida, essa fome de interesse, essa curiosidade. E vai atrás. E faz o que tem que ser feito de acordo com a oportunidade que tem naquele dia. Então eu não vou me formar para fazer alguma coisa. O que, que eu posso fazer? É o que eu faço é que dá para mim o tom. A sua vida já estava difícil. Você não se tornou grande depois. Você já se tornou grande quando nasceu a inquietação de fazer. Mas
com parabéns certeza.
Aí por sua jornada, pelo livro, né, pelo sucesso que você faz aí. É porque é difícil você ter uma agenda, quer dizer, a sua presença. Não é teórica exclusivamente, né? Porque é muito... Enfim, existe método, existem processos muito importantes, livros de estudiosos, pessoas que estudam realmente o movimento de empresas, de pessoas, para que outras pessoas possam usar aquilo como experiência. Você, que também trabalha como coach, é uma experiência, você fez, né? Você tem esse entusiasmo importante que agora está no livro, está na sua
atividade.
Eu quero agradecer a sua presença aqui, contando pra gente um pouco da sua história, um pouco dessa energia. E dá um cardápio, então, aí pra encerrar aí. O que a pessoa pode comer o quê, hein? Pensando aqui no Titãs novamente. Diversão e arte, a gente não quer só comida. A gente quer amor e felicidade. A gente não quer só comida, a gente quer inteiro. E não só pela metade. Estou lembrando aqui meu tempo de DJ.
Olha aí.
Meu tempo de Manchete FM, quando a gente fazia os bailes, o tempo que essa música tocava bastante, a gente saía. Mas é isso aí. A gente não... Opa, sumiu aqui. O Sylvester caiu. Fiquei sozinho cantando Titãs aqui. Mas é isso aí. A gente está no papo aqui com o Felipe Sylvester e você tem fome de quê? Hoje você vai alimentar que área da sua vida? Você vai alimentar hoje só o seu estômago? Você vai alimentar só, vai matar só a sua sede? Qual é o cardápio que você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo o Felipe Sylvester, vai colocar no seu dia hoje? Mesmo que a fome não tenha despertado, mesmo que seu estômago não esteja doendo, a sua cabeça não esteja doendo com um vazio imenso, o que você põe no cardápio? Dá uma dica de cardápio aí para as pessoas sempre colocarem nos seus nutrientes diários, ô Felipe. Lembra de alguma coisa aí?
Vou colocar no trecho da música aí do Titãs. Vou me permitir colocar numa obra tão já imponente na nossa cultura, né? A gente não quer só comida. Se eu fosse colocar três pontinhos, eu colocaria completando a música. A gente quer a primeira fome matar, que é de acreditar em nós mesmos. A segunda é de que adquirir o conhecimento necessário para conquistar aquilo. E terceira, repetição, muita prática. Não existe nada na vida que supere isso.
Felipe, como é que a gente acha você nas redes sociais? Quem está acompanhando, quiser saber do seu trabalho, depois procurar o livro nas livrarias, aí na Amazon, deve estar em todo lugar, mas como é que a pessoa te acha? Qual é a sua rede preferida?
Boa. O livro está em todo lugar. E você consegue me achar digitando Felipe com 2L Sylvester. Mamãe não era numeróloga, entendeu? Mas lá em casa todo mundo tem 7 letras no nome e 2 L's. Então Felipe com 2L, todo mundo. E ela disse que foi aleatório.
E todo mundo tem 7 letras?
Todo mundo, ó. Felipe com 2L, Nicole com 2L e Mirella com 2 L's. Dá todas as 7 letras.
Essas mães têm umas coisas, né, rapaz? Tem. Como é que é? Mas tá dando certo, né?
Tá dando,
opa. Não importa se tem numerologia ou não, tá dando. Mas olha, obrigado aí. Valeu mais uma vez, apareça
obrigado,
sempre.
Obrigado,
Mineu. E sucesso pra você.
Uma honra, muito obrigado e bom programa sempre pra você. Sucesso e parabéns pela transmissão de mandar um feliz dia novo pra todo mundo. Gratidão enorme. Aí.
Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. Vamos lá para mais um portal, ver como é que estão as notícias lá fora. E olha como tem notícia, hein? É importante a gente estar ligado nas notícias, viu? Veja lá, hein? Vamos lá, hoje, aqui, agora, vamos olhar o portal da Isto É. Senado aprova recondução de Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. STF pode julgar hoje marco temporal para demarcação de terras indígenas, muito importante. Polícia Federal intima ministro Ramos e diretor da ABIN a depor sobre ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas. É, precisamos restabelecer o ambiente de confiança no país. Bolsonaro vai ao STF contra a indenização a profissional da saúde afetado por Covid. O profissional ficou doente, ficou com sequelas por causa da Covid e o presidente não concorda em indenização para essa pessoa. Ex-funcionária fantasma da família PGR apura revelação de ex-cunhada que implicou Bolsonaro nas rachadinhas. Senado tem compromisso com a agenda econômica que pretende votar PEC tributária, diz Pacheco, que é o presidente do Senado. Moraes, do STF, vai compartilhar dados de inquérito das fake news com CPI da Covid, diz Randolph. Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A Roberta traz a última de hoje da sua pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
E atenção, empreendedores. O Instagram lançará anúncios publicitários em seu recurso loja no mundo inteiro, afirmou a empresa do Facebook, tentando faturar mais de marcas que esperam alcançar novos consumidores. A loja do Instagram é uma aba no aplicativo de compartilhamento de fotos e vídeos que permite que usuários procurem itens como roupas e produtos de beleza e, em alguns casos, comprem os itens diretamente do aplicativo do Instagram. Os usuários podem clicar em um anúncio da loja do Instagram para ver mais detalhes sobre o produto, procurar outros itens daquela marca ou salvar os produtos em uma lista. A empresa começou a testar as propagandas no começo deste mês com apenas alguns anunciantes selecionados, mas o recurso agora está aberto para marcas em qualquer lugar do mundo onde a loja do Instagram esteja disponível.
Então tá, né? Então tá aí, Roberta, com essa voz rouquinha aí hoje, né? E você, fez aí o seu cardápio do dia? Fez aí? Deixa eu dar uma olhada na carinha das pessoas aqui que estão com a gente. Tiago, lá de baixo pra cima. Vamos ver aí quem não deu bom dia. Doutor Ecoplanet, bom dia, pessoal. Verdes e sustentáveis, abraço, gratidão por começar. Feliz dia novo. Edmar Pereira, resiliência é tudo, não é? É isso aí, importante a resiliência. Elizabeth Brandão, excelente. Good vibes aí. Conversas literárias com Thalita Mary Rosa. Coragem e persistência. Aí, que legal, coragem e persistência. Vem pra conversa aqui, Thalita. Entre em contato com a gente, vamos conversar sobre literatura, então, despertar, transformar, transcender. Um animal satisfeito dorme, Guimarães Rosa. Roberto Zaparoli, São Bernardo do Campo, baita abraço para você aí, começa o dia com a gente. Eva Barbosa também, Imperatriz Nascimento, bom dia, queridos. Vacina sim, é isso aí, tem que vacinar. Muito bom seu olhar e sua vontade, Felipe Silvester, diz aqui a Beth Brandão, Fernando Santana, bom dia, feliz dia novo, Júlia Garcia também com a gente nesse dia, agradecemos a você, Flávio Silva em Budas Artes com a gente todos os dias também, olha aí o Wagner Espelho, que é coach também, nosso amigo, grande parceiro de muitos eventos pela vida, Jackson Gomes, bom dia pessoal, tamo aí, Cíntia Mota, feliz dia novo a todos, good vibes, é isso, vamos em frente. Loja aqui de aí, nosso querido amigo aqui de Cabreúva. Muito abraço, nosso grande músico aqui. Bom, vamos lá, gente. O dia começando, o tempo está a seu favor. Quer dizer, o dia está começando para quem está acompanhando esse podcast, esse rádiocast, esse Feliz Dia Novo cast ao vivo aqui pelas redes. Mas não importa, se o seu dia não terminou, pensa que está começando. Se você está acordada, tem possibilidades, você pode fazer alguma coisa, você pode escrever, você pode entrar em contato com alguém, você pode ter uma ideia, você pode anotar alguma coisa, você pode fazer para garantir esse momento, essa ideia, essa luz que você de repente recebe e não pode perder. Eu estou aqui torcendo para que você revele, reconheça esse imenso poder que existe aí dentro de você, que todos os dias você seja uma pessoa nutritiva, que você consiga nutrir os outros com o seu astral, com suas boas palavras, com as suas boas ideias, com delicadeza, é claro, para não interferir de uma maneira não positiva na vida de ninguém, nem do ambiente. E que você saiba se nutrir também daquilo que tem de bom no ambiente, hein? Veja lá, hein? Sabe a diferença de alimento e nutrição, né? Tudo que você come é alimento. Tudo. Se você comer pedra, é alimento. Se você comer terra, é alimento. Aliás, tem alguns seres aí na terra que se alimentam dela, né? Mas enfim, tudo que você come é alimento, mas nem tudo é nutrição. Então você precisa ter a noção da fome que você tem. Você tem fome de quê? Você já sabe agora, portanto, que se fala em nutrição, o que o seu organismo pede, o que é necessário para ter um organismo saudável, certo? E o que será necessário para você ter uma mente saudável? Para você ter uma opinião positiva mais saudável? Para você interferir com o seu intelecto de uma maneira mais saudável? Melhores nutrientes. E tudo aquilo que você já aprendeu precisa ser atualizado todos os dias com bons nutrientes. Quando você se informa mais, a sua participação nas decisões da sociedade serão mais sábias. A sua participação nos negócios da sua empresa serão melhores. A sua participação na criação de produtos, de qualidade, de serviços será sempre melhor. E tudo porque a sua conexão com o ser humano com o qual você vai interagir será muito melhor. Quanto mais você aprende, quanto mais você sabe, quanto mais informação, quanto mais nutrientes você tem, mais nutrientes você dá para os outros. Claro, cuidando sempre do respeito, da delicadeza, sem arrogância, sem soberba, sem nada. Simplesmente a troca. A troca, como disse aqui o nosso querido Felipe Silvestre. Tá bom? Sou Irineu Toledo. Fechando aqui, agradecendo o Thiago, que está aqui no controle, Ulisses, Davi Aguiar, compartilhando para todas as rádios, você das redes aí, que compartilha a gente também, que marca os amigos, Roberto na apresentação, Exito Pesquisa. Torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Amanhã vai ter um papo muito delicado aqui, já que eu estava falando em delicadeza. Uma poeta de Minas, dessas que... pessoas bacanas que a gente só conhece pela internet, apareceu um texto dela, um amigo meu, um baita locutor, um dos maiores locutores do Brasil. Eu falei, ô Viviane, grava isso aqui, olha só que texto bacana, ele que tem aquela bela voz para crônicas, ele gravou, vou mostrar amanhã aqui a presença da Miriam Lucy Rezende, educadora, poeta de Minas Gerais, está lá em Berlândia acompanhando a gente. É isso aí, aqui sempre a gente traz quem tem o que dizer de bom. Feliz dia novo para você. Feliz dia todo. Cuida aí, hein? Você tem fome de quê? Até amanhã.
E por enquanto é isso. Mas amanhã tem muito mais. E o papo será educação, palavra, poesia. Vamos receber aqui a educadora e poeta mineira Miriam Lucy de Rezende. Já sabe, né? Compartilha, marca os amigos. Esperamos você aqui amanhã. Feliz dia novo. Feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.